senadores e senadoras presentes, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Eu já vou tratar de um tema que é a mobilidade urbana, que é uma questão que afeta a vida de todos os brasileiros de norte a sul que penam nesses ônibus, nesses engarrafamentos. É um assunto que eu considero de extrema importância, porque nós, e tem que ter mais atenção, né, das autoridades federais, estaduais e municipais, porque nós vivemos um forte crescimento econômico no Brasil, que permitiu as pessoas não só adquirirem veículos, mas também arrumarem emprego, que é extremamente positivo. Então, gente que ficava em casa, agora está saindo de casa para ir para trabalhar. Só que, e fora isso, nós vamos sediar dois mega-eventos, a Copa em 2014, os Jogos Olímpicos em 2016, e vai ser fundamental a questão da movimentação da mobilidade urbana nessas capitais que foram escolhidas, né? Esses eventos, eles vão colocar à prova a infraestrutura geral ofertada, mas eu diria que o principal, fora o campo, né, é você ter como chegar lá e ter de uma forma que não seja, que seja tão desagradável que a pessoa chegue no campo e já chega não querendo nem assistir o jogo, né? E nesses grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, são centros que hoje estão padecendo seriamente nessa questão da mobilidade. Bom, com base na experiência que eu tive enquanto prefeita de São Paulo, eu posso dizer que esse planejamento de políticas públicas e investimento focado no transporte, eles são chaves para melhorar e racionalizar o tempo de deslocamento das pessoas. Agora, você tem que planejar, você tem que ter uma coragem de fazer enfrentamento em algumas questões. Às vezes, você vai abrir um corredor de ônibus numa região onde as pessoas não querem que seja aberto, que vai atrapalhar o comércio, mas vai beneficiar a cidade inteira. Às vezes, você tem que fazer túnel em lugares que metade da cidade acha que também vai atrapalhar, mas depois de pronto, as pessoas veem que foi bom. Então, tem que enfrentar máfias, como muitas vezes tive que fazer em São Paulo, usando colete à prova de bala. Mas isso tem que ser feito. Não, nós não podemos mais cruzar os braços frente ao que temos visto diariamente nas grandes metrópoles. A cidade de São Paulo, que é a cidade que eu moro, né, ela foi apontada recentemente como a capital com pior índice de mobilidade urbana sustentável no país. O senador Suplicy, que também é da mesma cidade. O estudo chamado Mobilize 2011, ele foi divulgado agora recentemente, evidencia que todo mundo que mora em grande metrópole, mas principalmente quem mora na cidade de São Paulo, já viveu, né? É um privilégio para automóvel, para motos, em detrimento do transporte público, no qual foi feito pouquíssimo investimento. E de acordo com a pesquisa, na escala de 0 a 10, a capital paulista recebeu a nota 2. Como é que pode? O terceiro orçamento do Brasil, a maior capital brasileira, e ter nota 2 em mobilidade urbana, né? É uma avaliação tão baixa e que você começa a pensar o que pode ter ocorrido. Eu não tenho nenhuma dúvida do que pode ter ocorrido. Foi falta de planejamento e falta de investimento, né? E não é que é ruim, é péssimo mesmo. Qualquer cidadão brasileiro que vá a São Paulo, e hoje São Paulo é extremamente procurada, a capital, por causa principalmente da sua possibilidade de que oferece de cultura e de compras, de divertimento, lazer, padece. Daqui a pouco a gente vai estar como algumas cidades do mundo, vou respeitá-las e não dizer o nome, que competem para pior até que São Paulo. Mas a gente não tem que se comparar com essas cidades, a gente tem que se comparar com quem arrumou a solução, né? Isso é que é bom se comparar. Eu vou me lembro agora que uma vez, isso foi uma inspiração para São Paulo, quando em Washington tomei um ônibus, e o ônibus vinha 18h53. Eu li aquilo e falei, 18h53, dei risada, né? Isso também é igual em Paris. E o ônibus passa 18h53. Isso teria sido possível fazer em São Paulo? Teria sim sido possível fazer em São Paulo. Como é possível fazer em qualquer grande cidade? Com planejamento e com investimento. E aí o que acontece na hora que você faz isso? As pessoas deixam o carro em casa e vão de ônibus ou de metrô. Agora, com o metrô, com superlotação, né? Onde as pessoas têm medo de só vão porque tem que ir, onde para sem motivo, atrasa, para, as pessoas não conseguem entrar dentro dos vagões, né? E ônibus superlotados, ônibus sujos, ônibus que muitas vezes as pessoas reclamam, principalmente quem trabalha de branco, uma enfermeira não pode trabalhar, ninguém vai usar uma roupa branca para entrar no ônibus paulista, porque não vai dar para entrar. Né? A roupa normal já sai toda suja, né? Fora que tem que ouvir, que tem que ser encostada, as mulheres reclamam, é realmente um pesadelo o transporte lá. E isso tem solução, não adianta dizer, ai, tem muito ônibus, tem muito carro, como eu ouço falar. Ué, claro que tem carro, mas a culpa não é dos carros. Os carros podem ficar em casa e serem utilizados no final de semana ou para situações onde você tem que ir de carro mesmo, né? Vai fazer uma compra no supermercado grande, você vai de carro. Agora, você vai para trabalhar, o ideal é ir de ônibus. Agora, você vai de ônibus, se a passagem for barata e não a mais cara do Brasil, se você for sentadinho confortável, né? Se o ônibus for pontual e frequente, aí você vai de ônibus. Eu lembro quando se fez aqui um ônibus na Avenida Rebouças, em São Paulo, que passava rapidinho naqueles túneis, o pessoal até gozava um pouco, dava tchauzinho para os carros. Né? E várias pessoas que trabalham no INCOR, no Hospital das Clínicas, falavam que eles queriam, eles deixavam o carro em casa porque estava muito mais simples ir de carro do que ir de ônibus.
Com toda a vênia, senadora Márcia Suplicy, se Vossa Excelência me permitir, queria registrar a presença ilustre da nossa senadora e governadora Rosiana.
Estou vendo
Sarney,
ali.
Do estado do Maranhão.
Prazer recebê-la, senadora e atual governadora do Maranhão, Rosiana Sarney.
Está assegurada prazer. A palavra, Vossa Excelência.
Então, esse estudo, que é o Mobilize 2011, mostra que a ocupação no metrô e nos trens também, esqueci dos trens nos horários de pico, chega até 9 passageiros por metro quadrado. Você que está nos assistindo em casa ou ouvindo no rádio, imagina um metro quadrado e 9 pessoas dentro desse metro quadrado. Esse é o transporte na cidade de São Paulo, né? E os corredores de ônibus não funcionam direito, entra quem bem entende, a velocidade, então, cai sensivelmente e as filas estão realmente gigantescas. Né? Eu queria dizer que esses também reajustes que os ônibus têm sofrido em São Paulo são reajustes que não precisariam está acontecendo e que também uma situação que impactou diretamente no aumento de demanda pelos serviços do metrô e trem foi também o ajuste no ônibus, que as pessoas querem economizar. Então, elas passaram, muitas das que iam de ônibus, passaram para usar o metrô e os trens, né? E, na verdade, isso acaba sendo um círculo vicioso, porque quanto menor o número de pessoas que acabam usando o ônibus e é lotado, mas também acaba diminuindo a frequência, ele passa também a não dar mais lucro, tem que aumentar a passagem. E eu lembro quando foi posta a catraca eletrônica em São Paulo, para fazer o bilhete único, os donos de empresa diziam, isso vai ser um desastre, nós não vamos ter gente, nós vamos perder a frequência, e a gente dizia, não, vai aumentar, porque se o ônibus for novo, pontual e regular, nós vamos ter mais gente. Isso ocorreu um período. Então, não precisava aumentar tanto na medida em que você tinha mais gente usando o transporte de ônibus, né? E hoje ninguém vai poder criminalizar alguém porque não está usando ônibus, né? Não está mesmo, se você pensar, porque é um desastre desse jeito, quem que vai usar? Agora, as soluções existem e os cidadãos esperam e merecem o empenho das autoridades. Eu gostei muito de ver que agora o governo federal anunciou investimento de 30 bilhões em obras de mobilidade urbana. E o pacote vai incluir construção de metrô, corredor exclusivo para ônibus e veículos leves sobre trilhos. E esse é realmente o caminho, está certo esse investimento. Investir no transporte público, né, com mais corredor, mais terminais, estações de transferência, e que certamente possibilitaria uma maior agilidade e aumento do número de usuários no transporte público. É isso que a população quer e espera que quem, os que vão receber esse enorme investimento de 13 bi realmente invistam. Não pensando no dia seguinte, mas pensando também a longo prazo. Porque investimento em transporte público tem que ser planejado, tem que ter recurso. Mas recurso sem um bom planejamento vai colocar no lugar errado, no momento errado. Era isso, senhor presidente, que eu tinha.